A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. As velhas tradições já se acabaram. E essas tradições, ou essa tradição atual, também se acabará. Porque tudo passageiro, por todos estarem em trânsito. Tudo é transição do momento, da época, da fase, do período que estão passando. Tudo isto feito pelo animal inconsciente. Por ser animal, por tudo ser feito inconscientemente, é que tudo que está em liquidação. Como as velhas tradições foram liquidadas, tudo do passado foi liquidado, tudo dessa época atual em liquidação também, porque tudo obedece ao ritmo das transformações e das modificações. Por isso, há muito tudo vem se modificando. Assim como as velhas tradições foram todas liquidadas, esta fase atuante do animal racional também em liquidação. Tudo obedece às regras naturais de transformações, de mudanças e modificações para melhor. Então, tudo isso a caminho da liquidação, porque tudo é transição, todos em trânsito. Hoje é uma coisa, amanhã é outra e depois outra. E assim sucessivamente, até que chegassem todos no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Há muito entrou a fase racional e é a última fase da matéria, porque é a fase em que todos voltam ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a fase consciente. Então, tudo que foi feito na fase inconsciente de animal racional em liquidação, tudo sendo liquidado naturalmente por ser uma fase inconsciente. O animal é inconsciente, basta ser animal para ser inconsciente. E por isso o animal vive mal, sofre, padece por ser animal. Basta ser animal para não ter equilíbrio. É um livre pensador, basta ser animal para ser um ser variante, e por ser variante é um desequilibrado. Basta ser animal para viver mal, para viver doente. É um doente e por isso vive sempre variando, cheio de variações, sempre multiplicações de variedades, de variações, de modificações, de lapidações. Por ser variante, até encontrar o certo, tem que variar, para então deixar de ser desequilibrado. Enquanto desequilibrado, há a multiplicação dos desacertos pelo desequilíbrio, por ser animal. O animal é variante, por assim ser, nunca está satisfeito com coisa alguma. Por não estar satisfeito com coisa alguma, eis a razão das modificações, eis a razão das experiências e eis a razão do desequilíbrio atuante. Vejam que tudo isso tinha que ter o seu fim, tudo isso tinha que acabar, e por isso está aí a fase de animal racional em liquidação. A inconsciência faz com que o animal, ou fez com que o animal criasse e inventasse objetos para sua própria destruição, para o seu próprio aniquilamento. Então, o progresso das artes, o progresso da destruição dos próprios seres que o adotam, que adotam o progresso destruidor, o progresso da dor e o progresso do mortal. A inconsciência fez com que o animal inventasse uma infinidade de coisas para uma destruição maior, para uma destruição de massas. Eis a razão das artes, eis a razão das bombas para uma destruição mais rápida, pela inconsciência, pela variação de querer aperfeiçoar, e quanto mais procuram se aperfeiçoar, mais se aperfeiçoam na destruição de si mesmos e de seus próprios semelhantes. Vejam a inconsciência ao ponto que chegou de inventar e de criar invenções somente para se prejudicarem. É um progresso inconsciente, um progresso que vai a regresso por ser um progresso destruidor. Um progresso que vai a regresso por somente ser de destruição de massas. Tudo isso por estarem na categoria de animal. O animal só podia progredir para o mal de si mesmo, por ser inconsciente, pensando que ia para o bem, pensando que ia melhorar e vendo as ruínas se multiplicarem. Tudo isso por ser um progresso de inconsciente, o progresso de animal que vive mal e multiplica o mal. todos desorientados, todos sofrendo cada vez mais, e todos à procura da paz, à procura do sossego, e sempre por encontrá-los, multiplicando-se o desassossego, multiplicando-se a intranquilidade, multiplicando-se a desorientação, multiplicando-se a destruição, multiplicando-se os males. Tudo por ser um progresso inconsciente. O progresso do animal racional é um progresso de liquidação, por ser um progresso inconsciente. Vejam o fracasso dos fracassos. Quanto mais procuram melhorar, só ficam na vontade de melhorar, e tudo a piorar universalmente. Então, a fase de animal racional em liquidação dos seres, por ser uma fase inconsciente. O inconsciente é aquele que vive sem saber por que vive, tem vida e não sabe por que, da origem da sua vida. Então, vive inconscientemente, procurando o certo a vida inteira e sempre por acertar, vendo a multiplicação dos desacertos, dos desarranjos, dos fracassos. Um progresso em liquidação, porque é um progresso de destruição. A poluição dos seres, a poluição impera em todos os pontos de vida. E assim, todos à procura do melhor, e o melhor sempre por encontrar. Todos à procura da paz, e sempre por encontrá-la. Todos à procura do sossego, e sempre por encontrá-lo. A multiplicação das ruínas do seu próprio ser, a ponto dos entendimentos serem muito vagos. Hoje estão se entendendo muito bem, e daqui a pouco, desentendidos por completo. Vejam a dilaceração dos seres pelo progresso da destruição, a mortandade se multiplicando cada vez mais, tudo ruim e tudo de mal, a multiplicação dos desastres de todas as formas e de todos os jeitos, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação das monstruosidades, tudo isso redunda de uma liquidação total do animal racional. Tudo isso porque a fase de animal racional já terminou há muito, já se acabou há muito. O animal racional ficou desamparado da fase que se extinguiu. Desequilibrou-se de uma tal maneira que as ruínas das ruínas se multiplicaram de uma maneira vertiginosa. E ninguém sabe explicar o porquê do desequilíbrio infernal atuante universalmente. O desequilíbrio é a causa das multiplicações das ruínas, das multiplicações de tudo de ruim. Já de muito entrou a fase racional e acabou a fase de animal racional. Então, o animal, para encontrar o equilíbrio racional, tem que entrar na fase que há muito chegou no mundo, que é a fase racional, para encontrar o seu equilíbrio, para encontrar o que procura, a paz e o sossego de si mesmo, para encontrar o seu verdadeiro mundo de origem e voltar para o seu mundo de origem por meio da fase que está vigorando, que é a fase racional. Então aí o animal racional deixa de ser animal e passa a ser aparelho racional, porque fica aparelhado no mundo racional, o seu mundo verdadeiro de origem. Vai ser orientado pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Aí sim encontra o que vem procurando há muito, que é o equilíbrio racional. A fase de animal racional está em liquidação, e seus feitos também, porque a fase já foi liquidada há muito, e ficaram os feitos da fase, que é o animal racional. Não há efeito sem causa. Está aí a causa do desequilíbrio do animal racional, que é por a fase de animal racional ter se acabado há muito. E por a fase se acabar, o animal racional, que vinha sendo amparado pela fase, deixou de ser amparado pela fase, que se acabou, e entrou em desequilíbrio, em fracasso total. Então, acabou uma fase e entrou outra, que é a fase racional. Vejam o porquê do sofrimento do animal racional, porque não há efeito sem causa. Se existem os feitos, é porque existe a causa. Agora, todos procurando e todos encontrando o que há muito vinham procurando, que é o equilíbrio universal, mas somente dentro da fase racional. Então, todos com livros na mão, todos lendo e relendo o livro Universo em Desencanto, porque para desenvolver o raciocínio e acabar com todo esse desequilíbrio. Então, hoje todos de volta para o mundo racional, dentro da fase racional. Para os que já conhecem a fase racional, que estão dentro da fase, estão amparados pela fase racional, fazendo propaganda, divulgação de todos os jeitos e de todas as maneiras, porque o desespero de todos é universal, já é insuportável, já ninguém aguenta mais a vida que todos vêm vivendo. O desespero é grande universalmente, vivem todos de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra. Ninguém sabe mais o rumo que deve tomar para encontrar a paz, para encontrar o sossego. A agonia de todos universalmente é muito grande, todos agonizando sem saber onde está o rumo certo. Todos à procura do rumo certo, todos procurando acertar, todos tontos, todos desorientados. A desorientação é muito grande universalmente. As lutas são de uma forma tal que muitos não têm tempo para mais nada. A vida absorvendo o tempo de todos, de uma tal maneira que as preocupações são verdadeiras consumições e destruição dos seres. Todos lutando ferozmente para vencer. Vencer o quê? Se são vencidos pelo sofrimento. A intranquilidade é reinante entre todos, todos sonhando, todos aventurando. Então, para os que têm conhecimento da fase, está aí o que fazemos, o dever de fazer a propaganda para levar a você o que você precisa, que é o rumo racional, o equilíbrio racional para acertar sua vida. Então, quanto mais procuram acertar, sempre por acertar, porque não conhecem o certo e não sabendo onde vão parar dessa maneira. Eis a razão da multiplicação das piores, tudo piorando universalmente, as piores se multiplicando em ponto acelerado, de uma maneira tal que hoje é uma coisa e amanhã é outra e depois é outra. Hoje é uma forma, amanhã já é outra e depois outra. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, depois de outro. A desorientação total, a insegurança de todos, a falta de garantias de tudo, chegando a uma situação de calamidade de salve-se quem puder. Se puder, ninguém tem garantias. As garantias não são nenhumas. Todos vivendo receosos, todos vivendo com medo de tudo, assombrados com tudo, nervosos, mal-humorados, a ponto de existir um embrutecimento pelas circunstâncias que fazem a multiplicação do equilíbrio atuante. A correria é grande, enfim, é lutar, lutar, lutar até não poder mais. A vida é de lutas sem garantias. A vida se tornou um inferno universalmente. Todos preocupados e muitíssimo preocupados. As preocupações são tantas que muitos querem dormir e não podem. Outros se desesperando e enlouquecendo, nervosos. Enfim, uma avalanche de ruínas, se for especificar, minuciar, vai muito longe. Tudo isso porque a fase animal racional está em liquidação. Então está aí a fase do salve-se quem puder e se puder. Então todos tem que conhecer a fase racional, conhecer o livro Universo em Canto, ler e reler, estudar a cultura racional para ver o desequilíbrio seu e do mundo. Porque todos vivendo equilibrados, vai acontecer o quê? Todos viverão em paz, em amor e fraternidade. Então, cultura racional, livro Universo em Canto, não perca mais tempo. Conheça logo, porque cada vez piora mais. Então, saia desse inferno, conheça a cultura racional, saia dessa vida de confusões e venha para o lado do equilíbrio, porque o equilibrado vive bem melhor. Então, com a leitura assídua do livro Universo em Canto, você vai encontrar se regularizar, encontrar o seu equilíbrio e viver em paz e viver muito melhor. Nádia.
Osvaldo, dentro desse quadro, desse processo de liquidação física, moral e financeira que o mundo está atravessando, já deu para todos perceberem que grande parcela da humanidade está desprotegida, né? Está desprotegida, está desorientada e não existe nada mais angustiante nesta vida do que a pessoa viver desprotegida, sem saber o que fazer, vivendo sem proteção, sem rumo, perdida no mundo, querendo tomar uma atitude sem saber qual, né? Correndo risco a todo instante, a todo momento, em qualquer lugar. Isso é muito triste, porque a pessoa que não tem proteção, ela vive sem saber por que está vivendo, ela não tem noção do que faz, não tem noção do que diz, né? Está exposta a todo momento, a todo instante, a todos os males, porque ela está sendo orientada, está sendo influenciada em todos os momentos por duas energias enfraquecidas, duas energias falidas, deformadas, que são as energias elétrica e magnética. Duas energias que perderam sua força de comando depois que deixaram de ser alimentadas pela natureza. Então é muito triste, é muito angustiante não ter proteção. E quando eu digo que a grande parcela da humanidade está desprotegida, essa grande parcela são os pensadores. Os pensadores que, por não terem percebido que a fase do pensamento terminou em 1935, continuaram pensando, continuaram agindo, planejando, executando seus projetos baseados no pensamento, e com o decorrer do tempo tiveram grandes consequências, né? Passaram a ter grandes problemas, grandes sofrimentos, porque a pessoa que não tem uma orientação, que não tem proteção, ela vai fazendo as coisas à torta e à direita, mete os pés pelas mãos, errando, crente que está acertando, e foi isso que aconteceu com os pensadores. Ficaram perdidos, sem saber o que fazer. E nós percebemos que o mundo, ele está atravessando uma época, momentos de muita tensão. E essa tensão, ela é claramente percebida na conduta, né, das pessoas, no comportamento assustado das pessoas. As pessoas andam assustadas. As atitudes, as decisões tomadas pelos nossos governantes, por exemplo, há algumas semanas eu tomei conhecimento, e creio que vocês também, de uma notícia, não foi aqui nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos teve a infeliz ideia de sugerir que os professores passassem a trabalhar armados para enfrentar a violência nas escolas, para combater a violência. Vejam que absurdo uma coisa dessa. Logo, o professor que é o profissional, né, que exerce a atividade mais nobre, não é porque eu também sou professora, mas o professor tem a missão de transmitir conhecimentos, de educar, de formar caráter, dando continuidade às lições, né, de valor que os pais ensinam em casa. Imagina esse profissional indo para a sala de aula, indo para a escola trabalhar armado, se justamente o que ele passa para os alunos é o contrário de tudo isso. Se um professor está trabalhando na sala de aula armado, de repente um aluno desavisado, um desequilibrado, um psicopata, como nós estamos cansados de ver, se desentende com um colega, abre a mochila, pega uma arma, aí o professor, para se defender, vai pegar a arma também, um saca de lá, outro de cá, e trava aquele tiroteio na sala de aula. Vejam que absurdo, que ideia absurda a ideia, né, do presidente dos Estados Unidos, e outras coisas absurdas que nós ouvimos diariamente. Né? Então o mundo está assim, perdido, sem saber, a humanidade está perdida, sem saber o que fazer. Essa violência em todos os setores, violência de todos os tipos, inclusive violência religiosa, milhares de pessoas morrendo, matando por causa da religião. E eu fico pensando, eu fico analisando, questionando, será que as pessoas, essas milhares de pessoas que são vítimas diariamente de violência, acreditavam em Deus? Ou acreditam em Deus, as que conseguiram escapar da morte? Será que, e se elas acreditavam, onde falhou a proteção? O que é proteção? É muito simples, minha gente. A proteção da qual nós precisamos para viver uma vida, para levar uma vida tranquila e equilibrada, segura, nesse mundo de matéria, ela está dentro do nosso raciocínio. Está dentro do nosso raciocínio, porque o raciocínio é a parte mais importante que nós temos no corpo. É o que nos liga ao nosso mundo de origem. O raciocínio é uma energia pura, limpa e perfeita que está materializada na glândula pineal dentro do nosso cérebro. Uma glândula que estava parada, paralisada, aguardando o momento certo para começar a funcionar. E esse momento certo é a chegada da fase racional. A partir da chegada da fase racional, essa glândula pineal, ela passou a ter condições de funcionar. O raciocínio é o grande amigo do ser humano. É nele que está a proteção que o ser humano precisa. E Deus, o racional superior, é um ser que possui um raciocínio superior ao nosso. Por que que nós chamamos por Deus em todos os momentos da nossa vida? Agora, é Ele que pode nos dar a proteção necessária, a orientação certa, no momento certo, na hora certa. Agora, para nós ficarmos ligados a Ele, para nos comunicarmos com Ele dia e noite, noite e dia, é necessário que tenhamos o conhecimento certo. É preciso do conhecimento certo para nós ficarmos ligados a Deus em todos os momentos. E o conhecimento certo está na cultura racional, esse conhecimento que está na Terra desde 1935. A cultura racional, nos livros Universo em Desencanto, é uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e conhecimento. E ela traz em suas mensagens, com provas e comprovações, todas as informações necessárias referentes à origem da humanidade. Então, o ser humano vai encontrar na leitura dos livros Universo em Desencanto todo o equilíbrio, toda a proteção que ele precisa para ter uma vida calma, uma vida sossegada nesse mundo de matéria. Através da leitura diária, né, da cultura racional, o ser humano vai ter condições de entrar em harmonia consigo mesmo, com seu semelhante e com a natureza. E isso é uma coisa que não tem preço, né? O equilíbrio, o bem-estar, viver em harmonia, viver tranquilo, é uma coisa que não tem preço. E a cultura racional proporciona tudo isso através da leitura. Então, eu sugiro a todos que leiam o livro Universo em Desencanto, estudem a cultura racional para saber o que é proteção, o que é bem-estar, o que é alegria, o que é equilíbrio. Cultura racional proporciona tudo isso.
Nádia, você veja uma coisa. Você está falando, né? Levar uma arma para a sala de aula.
Um absurdo.
E nós aqui, você vê a diferença de uma pessoa que já conhece a fase racional, conhece o livro de o Universo de Desencanto, e quem não conhece. Então, quem não conhece, vamos levar uma arma para dentro da sala. E quem conhece, diz, não, precisamos levar o livro Universo de Desencanto para as escolas, que está faltando isso. Já falamos isso muitas vezes nos nossos programas. Está faltando, é isso, a cultura racional nas escolas. Então, levando o livro Universo de Desencanto para a escola, para lerem, os alunos todos, todo mundo ler, vai haver o equilíbrio. Então não vai precisar mais usar a arma.
A arma é o conhecimento necessário.
A arma mais poderosa é a cultura.
Cultura racional. Cultura racional dos livros Universo Desencanto. Para orientar os professores, orientar os alunos, aprimorar o trabalho pedagógico, né? E facilitar a aprendizagem do aluno. O entendimento. O aluno, através do estudo da cultura racional, ele só vai ter benefícios, porque além de viver em sintonia consigo mesmo, com seu semelhante, vai aprender a se dar bem com os colegas, se relacionar melhor com todos, ele ainda vai ter aprendizagem facilitada em função do desenvolvimento do raciocínio. Então, todos os benefícios para o ser humano estão no desenvolvimento do raciocínio.
E ainda vai voltar para o mundo racional.
Ainda vai voltar para o mundo racional.
Prêmio esse final.
Quer coisa melhor do que isso?
Porfírio?
Pois é, minha gente. E isso tudo que está acontecendo no mundo, nesse sentido, é por causa das velhas tradições. Aquelas velhas tradições das pessoas achar que a vida é sempre esta mesma e que o Deus que idealizou é aquele que vai lhe prestar a assistência necessária. São o caso das pessoas religiosas. E as não religiosas, não vendo também solução, acabam voltando para a religião, só que voltam dentro do contexto da velha tradição. Aquela velha tradição de que Deus criou o mundo para servir aos homens. Veja se tem cabimento isto. É onde o ser humano hoje está aprendendo uma lição amarga na vida para prestar muita atenção naquilo que as velhas tradições preconizaram, ou melhor, deixaram explícito, né? Que às vezes as pessoas não sabem o que é essa palavra difícil de preconizar, mas o que as velhas tradições criaram na mente das pessoas é essa coisa de que faça o que você quiser, que Deus está te olhando, você pode fazer o que você quiser, pode até pisar no seu irmão, pode mandar acabar com a vida dele, que Deus, o seu Deus, vai lhe cuidar. Quando a gente sabe que não é bem assim. Hoje nós estamos aprendendo que não é bem assim. O que hoje nós, a humanidade realmente, para se conhecer, precisa saber de tudo isso que aconteceu no mundo, e que essas velhas tradições que ainda sustentam alguns pensamentos, é o caso do Trump, como é que é? O Trump, né? É o Trump, cara de Trump, que ele ainda está na velha tradição, que a Constituição americana diz que o cidadão americano pode andar armado. Então ele está usando uma velha tradição. E de repente ele dá esse disparate de achar que professor tem que entrar na sala de aula armado. Quer dizer, nos Estados Unidos a Constituição americana permite que todos andem armados. E ele se baseou na Constituição. É a velha tradição, não deixa de ser. E outras confusões mais que as pessoas acham que tem que ser daquilo, da forma que idealizaram. Hoje as pessoas querem corrigir os descaminhos que a sociedade carioca, principalmente sociedade carioca, brasileira, sociedade mundial, e as pessoas querem corrigir isso baseadas pura e simplesmente naquilo que lhes foi ensinado artificialmente. Quer dizer, os próprios homens criaram suas seitas, suas religiões, suas ciências, e querem corrigir tudo com base naquilo que aprenderam. O universo em desencanto, minha gente, é para mostrar que a verdadeira correção de rumos não está baseada naquilo que os homens aprenderam, não está baseada naquilo que os homens sabem fazer. E o que o homem hoje melhor sabe fazer de melhor é confusão, é divisão. É o que o melhor que o pensamento, não, falando do homem pensador, o pensador, que ele melhor hoje faz é dividir. Foi o que ele aprendeu. Então ele nem é culpado, nem podemos criticar as pessoas na sua forma de agir. Mas o nosso dever é alertar que qualquer solução que hoje o ser humano esteja atento e querendo encontrar, terá que ser feita esta solução com base no que nós precisamos aprender, não naquilo que já aprendemos, porque o que já aprendemos não está dando solução. Estamos cansados de ver isso, né? O Trump tentando botar o professor armado para resolver o problema, aqui no Rio de Janeiro a intervenção federal aumentando o policiamento na rua, e violência gera mais violência. Então não vai encontrar nunca a solução. Nunca vai encontrar dessa forma. Está faltando algo. E a coisa está nesse nível, o que está acontecendo no mundo está nesse nível que está, para provar que está faltando algo, até que as pessoas percebam: eu estou cansado de lutar com a minha ideologia, com os meus ideais, etc. Eu entrego para Deus. Aí Deus vem dar uma conta, mas não o Deus que ele criou. Não o Deus que ele está esperando que venha aqui lhe salvar da miséria, para ele poder continuar fazendo aquilo que Deus não quer que seja feito. Porque Deus nunca quis ninguém abusando, Deus nunca quis ninguém passando o limite, Deus nunca quis um atrapalhando a vida do outro. E o que as pessoas fazem na vida? É o que Deus quis? Deus nunca quis isso, o verdadeiro. Agora o Deus dele, esse Deus dele, esse quer. Que é o Deus atômico, né? Está aí com a bomba atômica pronta para explodir. Esse é o Deus criado pelos homens, que está no canhão e no fogo. Quem tem mais fogo e tem mais canhão é que manda no mundo. Esse é o Deus dos homens. O Deus homem criando os seus próprios deuses. E chamaram disso, chamaram daquilo, criaram filosofias e as velhas tradições que não estão mais atendendo nada. Porque as velhas tradições foram criadas para lapidar o ser humano na fase do pensamento. E mudou a fase do pensamento. E o que é que acontece agora? As velhas tradições não resolvem mais nada. Então aí está imperando a lei do fogo, a lei do canhão. Quem tem mais fogo está mandando. E quem não tem fogo está sendo liquidado. É o que acontece. De repente, até bala perdida o sujeito acha. Era perdida, mas ele acha. Quer dizer, a era do fogo. E aí, só para fazer crer as pessoas de que o universo em desencanto pode encontrar, você que ainda não conhece, você vai encontrar a solução. Em 1935, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele recebeu aquele anúncio de que vamos entrar na era do fogo, na era do mata-mata. O senhor Manuel contava isso para nós e ainda apontava com o dedo assim, sabe, fazendo como que puxando o gatilho. Ele fazia exatamente isso. Eu quando conheci o senhor Manuel na década de 70, 80, ele já falava isso para nós. E falava, claro, desde 1935 para todo mundo. Nós vamos entrar na era do fogo. A era do fogo é a bala, é o que está acontecendo aí. O fogo que ele está falando aí é o mata-mata que está aí, né? E eu salve-se quem puder.
Pô, filho, você falava muito assim, o mundo vai acabar em fogo, e tá aí, né, o fogo tá queimando.
É, só que a turma não entendeu o fogo, achou que eram as labaredas ardendo também, né, porque o maçarico aqui em cima esquenta mesmo, mas o fogo que tá comendo, solto mesmo, é das balas, da munição, do canhão, do Deus do que criado
arma
pelos homens.
Fogo.
O Deus criado pelos homens. É o fogo, esse é que é o fogo. As pessoas falam em fogo, chamam o bombeiro para apagar o fogo. Então eu quero ver o bombeiro apagar esse fogo da bala perdida. Não é o bombeiro que vai apagar com esse fogo. E tampouco a velha tradição daquele Deus filosófico que o ser humano criou. Na verdade, o verdadeiro Deus do homem criado é o Deus do canhão. Volto a repetir, esse é o Deus dos homens. A bala e o canhão, o fogo e o canhão. E porque quem tem mais é que manda no mundo, gente. Será que não dá para perceber isso? Que o outro filosófico é só para encher a linguiça, que ninguém está resolvendo nada? Reza que vai dar certo, mas reza coisa nenhuma, não está resolvendo nada. A bala chega ali, não dá nem tempo de rezar.
Pô, filho, a gente tem visto aí, que ninguém entenda isso, como a gente não está aqui para agredir ninguém, nem para falar mal de ninguém, porque a cultura nacional não é contra ninguém, não é contra nada, nem contra ninguém. Então, muita gente saindo da igreja morre, leva uma bala perdida, saindo na porta da igreja.
Dentro da igreja mesmo, desaba o teto, pega fogo, não é, mas não é, a questão não é essa, a questão é que as pessoas precisam compreender a mudança que houve. O comando da natureza se dá pelo pensamento e pela imaginação. Mas este comando é externo à mente do ser humano, porque o ser humano ele faz parte de um aparelho que se chama natureza, podemos resumir assim, e que este comando da natureza vem comandando cada um de nós e que a pessoa agora precisa saber que o comando mudou. A própria natureza está querendo mostrar isso para nós, nas novas gerações. Olha, não é mais assim. Aquela coisa que eu ensinei para vocês, entre aspas, né? Esse ensinei, porque o ensinamento através do pensamento, a pessoa tem que saber abstrair, que não é uma pessoa, é uma força natural que gera o pensamento e ensina pela lapidação. Então agora não está mais valendo. Agora a questão é se ligar num outro campo de vida, que é o campo da energia racional, a nossa verdadeira origem. É o que está faltando para o ser humano dar um avanço. E nós não estamos aqui criticando a fé ou a crença de quem quer que seja, mas as pessoas precisam enxergar de uma vez por todas que as velhas tradições não estão aí para proteger ninguém. A verdadeira proteção está no fato de você se conhecer. E você quer se conhecer? Estude a cultura racional e vai entender isso muito bem.
E nós vamos ouvir a música Recado aos Pensadores, com Jota Santos.
Você que vive pensando que a vida lhe arrepia, você está se liquidando. Uma fria, veja só a sua vida,
laia, laia.
Como está uma tristeza por você estar vivendo contra a dona natureza, por você estar vivendo contra a dona natureza. É que a dona natureza, sua fase já mudou. Acabou-se aquele tempo em que brilhava o pensador, em que brilhava o pensador, e a verdade das verdades neste mundo já chegou. Desenvolva o raciocínio, deixe de ser sofredor. Raciocínio, deixe de ser sofredor. Verdade das verdades. É você se conhecer, saber o que você é, o que é e o que vai ser, o que é e o que vai ser, saber pra onde você vai, quando aqui não estiver mais. Desenvolva o raciocínio e não se preocupes mais. Desenvolva o raciocínio e não se preocupes mais. Pra você desenvolver, você vai ter que estudar a cultura consciente, que entrou a governar, que entrou governar, conhecer o desencanto do racional superior. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. A cultura consciente, que entrou a governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto do racional superior. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Raciocínio, não sofra mais, por favor.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Recado aos pensadores com J. Santos. É um recado para você que é pensador. Acabou a fase do pensamento, agora é fase do raciocínio. Então, se continuar pensando, vai continuar sofrendo. Por mais que você faça tudo para sair desse sofrimento, dessa liquidação, dessas atordoações, não vai adiantar, porque tem que desenvolver o raciocínio, porque a natureza não está alimentando mais o pensamento de ninguém. O pensamento secou, enfraqueceu e secou. E com o pensamento seco, a gente vê as loucuras que estão sendo feitas, porque todos estão com um pensamento muito fraco, e alguns bárbaros, que a gente vê as barbaridades, estão com um pensamento completamente seco. Eu vi uma coisa aí que foi atordoante, penduraram uma pessoa morta, queimada, num balão. Quer dizer, chega o ponto de loucura que o ser humano chegou de pendurar um inimigo no balão para demonstrar para todo mundo assim, ó, matamos ele aqui, ficou no céu voando com num balão para todo mundo ver que estava morto. E a gente vê isso, é o pensamento seco
para
o ser humano fazer um ponto dele.
Mas isso já é antigo, isso já acontecia lá na velha Roma. Os caras pegavam o inimigo e pregavam ele na cruz para mostrar para os... Pregavam o cara na cruz.
Também.
A barbaridade era essa.
Agora está pendurando o balão.
Agora pendura no balão. É. Já vai direto para os céus, né, como diz o outro.
Está faltando madeira, né,
para fazer aí, essa ironia não é proposital apenas, viu, gente? Porque a coisa é séria.
Muito séria.
E quando você estava falando, Oswaldo, e a gente às vezes confunde, o pensamento seco não quer dizer que o pensamento não está ativo. Muito pelo contrário. A partir de 1935, por ter terminado o comando e as restrições que eram feitas ao pensamento, porque o pensamento é uma arma em potencial de destruição, porque o pensamento ele tem a finalidade de lapidar e destruir. E ele não fazia isto na fase do pensamento, que era até 1935, porque havia um controle. Vamos dizer assim, a natureza dava o pensamento, o veneno, mas sob doses. No controle. A partir de 1935, deixa de alimentar este pensamento, ou seja, deixa de controlar o pensamento.
Aquele que mais ou menos equilibrava deixou de
Exatamente.
Atuar.
Aí o que acontece com a máquina do pensamento dos seres humanos, ou a máquina de pensamento, que está fora de controle, vamos dizer assim, do senso. É o senso que secou, na verdade. Uhum. E o pensamento começou a fazer o quê? A expandir. Se sentiu livre. A partir de 1935, o que acontece é que o pensamento fica livre. E quando ele se sente livre, a primeira coisa que o pensamento faz, ou o pensador constrói, o que é? A bomba atômica. Vocês perceberam? A bomba atômica, ela surge assim no finalzinho de 42, né? Que depois em 43, em 1943, que se não me falha, ou se eu estou com a cronologia certa, é feito já o teste em loco, né? Lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Mas os testes já vinham ali. Então foi nesse intervalo da Segunda Guerra Mundial, e mudando de 1935 em diante, é que a Academia dos Pensadores se libertou do pensamento, que o pensamento tinha controle. O avanço da ciência, da espiritualidade, todo o progresso do ser humano feito através do pensamento, tinha como que a natureza controlando. Como diz o outro, não, tu é feroz, mas está sob meu comando. Quando a natureza libera a partir de 35, porque agora ela passa a alimentar o desenvolvimento do raciocínio, aí os pensadores ganharam espaço, ganharam liberdade. Tanto é que vejam as loucuras que foram feitas e pelo pensamento humano, né? Que hoje nós estamos aí com a caixinha na mão, todo mundo olhando para o chão, né? A gente pega o celular, bota na mão, eu faço isso também, você faz, todos nós estamos fazendo isso. Quem é essa criação? Feita na fase racional. Essa criação é feita pelo pensamento livre, mas o pensamento livre que não tem sensibilidade. O que secou foi a sensibilidade, mas o pensamento cada vez mais poderoso e mais livre de fazer o que ele bem quiser.
Porfírio, a bomba atômica de urânio Little Boy foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, seguido por uma explosão de uma bomba nuclear de plutônio, Fat Man, sobre a cidade de Nagasaki em 9 de agosto.
Eu queria ter um filho assim. Essa informação.
Só ter um celular assim, Google assim.
Então, é 6 de agosto de 1945. Não, mas é claro que os estudos, os testes que são feitos lá no deserto, lá dos Estados Unidos, como é que é o nome do deserto agora, você lembra? Onde eram feitos os testes nucleares? Nevada, né? É, exatamente. Ah, pode falar no ar aí para me corrigir, porque a minha memória também falha. Então, lá no... eles estavam fazendo todos esses testes durante a guerra, que comia solto lá na Europa, só nos Estados Unidos. E aí foram os cientistas, os grandes pensadores, que muita gente rende homenagem para eles, eles que foram lá e prepararam a bomba atômica. O grande Einstein, com a sua teoria da relatividade, criou... com o pensamento, ele e os demais, Heisenberg, etc., etc., dentro dos princípios da teoria atômica, aí surgiu o pensamento livre para destruir, pelo abuso da liberdade, porque aí o processo é assim. Por que a natureza liberou o pensamento? Ela liberou o pensamento para que o pensamento possa destruir tudo que o pensamento veio construindo, porque tudo que o pensamento construiu através dos tempos não foi feito para acertar, foi feito somente para lapidar. E agora é que vem a revelação cruel e triste que a humanidade está em cima do arame, né? Vamos dizer assim, à beira do abismo, porque
na corda bamba.
Está na corda bamba, porque o pensamento, que foi o grande construtor da civilização, o pensamento agora está sendo o grande destruidor da civilização. Por quê? Porque o pensamento sempre foi um veneno, mas ele era ministrado em doses. E um veneno ministrado em doses, como dizem nossos médicos homeopatas, ele funciona salutarmente. Liberou a dose, aí não tem jeito, envenena mesmo. Uma coisa, só até porque estamos falando em dose e em veneno, muita gente não sabe, mas os grandes gênios da humanidade, um pouquinho antes de 1935, eles usavam a heroína como forma de liberar o pensamento deles e criarem grandes romances, grandes invenções e grandes filosofias e grandes teorias. Todos eles tinham que usar a droga, principalmente a heroína. O Sherlock Holmes, o cara que escreveu Sherlock Holmes, só escrevia aquilo porque ele usava heroína. Porque era uma forma que ele tinha, através da droga, de liberar o pensamento que o comando da natureza não liberava. Então eles tinham que usar drogas para descobrir coisas novas. Então o progresso que vem se instalando para nós aqui foi todo ele baseado no uso das drogas químicas, principalmente. Os grandes gênios da humanidade só foram gênios da humanidade porque usavam drogas de uma forma ou de outra para liberar o pensamento que a natureza controlava. É de estarrecer, não é? Mas era essa, exatamente.
Filho, a mecânica era essa. O campo, né?
É, exatamente. Se vocês olharem, todos esses cientistas, o próprio Einstein, usava heroína para ele ter bons pensamentos e coisa e tal. Quer dizer, depois que liberou, o que aconteceu na civilização humana? Todo mundo passou a usar a mesma coisa para liberar o pensamento. Eu me lembro da geração 60, o LSD. Começaram a usar o LSD para poder ter boas ideias, se ligar nos campos de energia, e aí começou a se destruir. Foi isso que foi feito. Só que a droga já usava antes, mas tinha controle. Essa é a questão. Então, tudo que foi feito com o pensamento foi feito já para destruir. Mesmo antes da fase do pensamento terminar, mesmo com o comando que a natureza exercia de manter o equilíbrio, mas era um equilíbrio aparente, era uma violência represada, vamos dizer assim. Quando dá o salto, em 1935, que chega a força racional para conduzir a humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio, o ser humano que estava desavisado não percebeu e caiu na esparrela do pensamento. Aí o pensamento começou a mostrar, e está mostrando, como essa agora, do Trump, chegar nesse nível da gente se ver as coisas assim, como é que o sujeito manda um professor entrar numa sala de aula de educação armado? Quer dizer, ele está usando o preceito lá da Constituição dele.
Combater a violência com violência, né? Na opinião dele, a violência tem que ser combatida com o uso da violência.
Exatamente.
Quanto mais força, melhor.
Mas o que é isso? É o pensamento que está livre e as pessoas tentam consertar com o pensamento. O que é que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje? Intervenção federal. O que é que está acontecendo? A violência está crescendo. Parece que duplicou já. E para que serve essa intervenção? Para gerar mais violência. Por quê? Na medida que o interventor passa a usar mais fogo, o cara que não está gostando da coisa, que tem a missão de destruir, ele se arma mais ainda e vai destruir mais ainda. Então o tiroteio está aumentando.
Então, e hoje já tem confusão no Rio, agora de mais cedo.
Só tem, só vai crescer. Muita gente está sendo vitimada, e eu diria, não estão sendo vitimados à toa, não. São aqueles que já foram avisados e não querem entender que a era é do fogo. Olha, gente, estamos na era do fogo, a era da destruição de tudo que o pensamento fez. Porque o pensamento fez isso tudo, mas o pensamento fez para destruir. Ele não fez com a intenção de salvar ninguém. ele não fez mais, ele não destruiu mais, porque havia um controle. Como eu acabo de citar para vocês, se vocês olharem, os grandes gênios da humanidade eram todos eles drogados. Se não fossem drogados, não teriam nunca essa comunicação da energia magnética do pensamento. E as pessoas ainda rendem homenagens às são as tais das velhas tradições. Porque as velhas tradições, elas são nefastas, são magnéticas por causa desse fato. Porque o pensamento veio para destruir o ser humano e tirar ele do atraso. Mas para poder tirar, entender a tese...
Teve um preço caro.
É o tal do veneno. É o veneno que a natureza teve que lançar. O pensamento é um veneno que teve que lançar sobre a humanidade, mas sob controle. Até 1935, que o mundo espiritual mantinha aquele equilíbrio com esta filosofia, com aquela religião, com aquela austeridade científica, filosófica, até 1935, porque a natureza cuidava de dar sensibilidade, mas o pensamento sempre foi uma arma para destruir, para lapidar. Inclusive o Racional Superior, quando ele me chocou quando falou isso, mas hoje, como ninguém mais se choca com nada, a gente pode falar no ar. O nome do pensamento não era pensamento, era chuva de pau. O nome do pensamento era chuva de pau, que a natureza fez uma chuva de pau para corrigir aqueles que estavam sob o comando dela e que não queriam obedecer, porque o ser humano, o ser material, é um ser rebelde. Então a natureza usou desse ardil. É um ardil natural, uma necessidade sim, do pensamento destruidor. Só não era destruidor porque havia sensibilidade. Ela alimentava a sensibilidade. Aí lá você, bom, agora vou mudar. Agora o pensamento vai fazer o que veio fazer. E o que, que o pensamento veio fazer na natureza? Exterminar toda a forma de vida material. E está conseguindo. E o que, que você faz, o salve-se quem puder agora? É conhecer a nova fase. Qual é a nova fase? É o comando que a natureza, a própria natureza, mudou de fase. Então é ela que quer, não é eu, não é um idealismo, não é um idealismo do pensamento, não é uma coisa de pensador, é do raciocínio. Então a fase agora é do raciocínio e a natureza está comandando. Então qual é a arma que nós temos que colocar na escola agora, professora Nádia?
A cultura racional, né? É uma exigência da natureza. A natureza está impondo uma nova forma de comportamento. Estão vendo que as crenças não estão adiantando nada, elas não estão resolvendo nada. Então, o que tem que ser feito é prestar atenção a tudo que está acontecendo, observar os recados que a natureza está mandando, que a natureza nos manda recados diariamente. Agora, é preciso prestar atenção nos recados que ela nos manda, através de terremotos, maremotos, tsunamis, essa violência, doenças incuráveis, frio de matar, calor de matar, tudo isso que está acontecendo, que as pessoas ficam perguntando: meu Deus, o que é isso? Quando é que vamos parar com tudo isso? Não é à toa que nada, que as coisas estão acontecendo. Então é preciso que as pessoas reflitam, parem e perguntem: temos que, onde é que está a resposta para tudo isso? E nós temos a resposta aqui. Cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Gente, faça que nem Santo Tomé fez, ver para crer. Procurem conhecer a cultura racional para constatar tudo isso que nós estamos falando aqui. Cultura racional, a partir do desenvolvimento do raciocínio, todo esse estado de coisas que as pessoas pensam que estamos no fim do mundo, estamos no fim de uma fase, né? Isso é uma mudança de fase o que está acontecendo. Então, para as pessoas que pensam que estão no fim do túnel, que não existe mais solução nenhuma... Há solução, sim. Cultura racional nos livros Universo em Desencanto.
A natureza tem chamado a atenção de várias formas, com terremoto, furacão e também com discos voadores, para chamar a atenção do povo. Que muita gente ri, faz pilhéria, acha engraçado, acha que quem fala sobre isso é maluco. Eu não acredito nisso. A natureza está chamando a atenção com um lado mau, para você acordar, e também um lado bom, que são os habitantes do mundo racional, que vêm, os corpos de luz, que vêm para chamar a atenção de todos para a nova fase, que é a fase
anunciando
racional.
Anunciando a nova fase, que está na Terra desde 1935. Então, aquilo que é motivo de piada, de gracinha, não, é uma coisa muito séria, que as pessoas devem procurar saber para conhecer, para depois fazer os comentários.
E é isso aí o que está atuando hoje na fase do pensamento em extinção. A fase do pensamento que está em extinção são os verdugos das encostas de Anil. Eles é que estão trabalhando isso tudo. A parte invisível da natureza fazendo toda essa parte do pensamento. Porque eles é que são os donos do pensamento. São os verdugos das encostas de Anil. Esses são os verdadeiros donos do pensamento, que se chama energia magnética, que o racional traduz no livro como sendo uma energia magnética. Esses, os Exus, essa tropa toda que a turma chama aí, eles é que mandam e comandam o pensamento. Por isso o pensamento está com essa força destruidora que está no mundo. Porque essa atuação invisível, se você quiser chamar de Satanás, tudo bem, ele é que é o dono do pensamento. Então quanto mais você pensa, mais você está por conta dele, da força magnética. Porque o pensamento, por ser um campo elétrico, ele é gerado por um campo magnético. E isto a ciência prova muito bem. Então está na hora da gente entender que o ser humano não é daqui, que o ser humano tem que se ligar no outro campo de vida. E aí estão os discos voadores, que não são discos voadores, luzes do mundo racional, nossos irmãos de origem, mostrando para nós, ó, vocês estão no buraco, estão sendo trucidados por aquele que vos fez, que é o ser magnético. Ele que vos criou aí porque vocês entraram no lugar que não deveriam entrar. Está na hora de sair daí. Então eles estão aqui para nos ajudar. Por isso que a natureza muda de fase e dá a oportunidade a quem quiser sair. Porque quem gostar do buraco, continua no buraco. Não vai sair porque é obrigado, não. Só sai daqui quem quiser. Por isso é que o juízo final é exatamente nesse sentido. O juízo final tem exatamente sentido. É cada um decidir aquilo que quer. Não, eu quero continuar na biboca aqui, nesse buraco. Tá, o negócio tá ficando quentinho.
É opcional.
Exatamente, é a opção que a pessoa faz. Porque se Deus quisesse, não tinha ninguém sofrendo, minha gente. Peraí, isso é uma lógica que eu uso. Porque Deus quis, olha, Deus nunca vai querer nunca ver o filho dele sofrer. Eu, ou você que tem o seu filho, você não vê sofrer, você tira ele. Se puder tirar, você tira. Ué, por que que Deus nos deixaria chegar a esse ponto? Mas isso é assunto para outro programa, porque nós estamos chegando ao finalzinho. Nós podemos voltar a falar isso. O grande traidor da humanidade é o pensamento. Por isso, uma frase nos chama a atenção logo no início do Universo em Desencanto. A fé é do mau condutor. E o mau condutor é o pensamento. E o pensamento está destruindo e mostrando o que ele veio fazer com a humanidade. Está na hora da humanidade se conhecer, meu caro amigo. Está na hora da humanidade se conhecer enquanto é tempo. Porque se não se conhecer, vai ficar nas velhas tradições e não vai resolver nada.
Participaram do nosso programa hoje Nádia Florentino, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do programa. E boa noite e um bom final de semana. Bom domingo para todos. Tchau.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer. Preciso saber quem é quem. universos já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.